Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder do Autocontrole é a Chave para a Grandeza Pessoal, de William George Jordan. É uma obra curta de desenvolvimento pessoal e reflexão filosófica, publicada em português pela Temporalis. O livro parte de uma ideia central, muito característica da tradição moral e autoaperfeiçoamento do início do século XX: o ser humano não é definido apenas pelo que recebe da vida, mas pelo que faz com as condições que recebe. Em vez de apresentar técnicas modernas ou exercícios estruturados, a obra discute o autocontrole como fundamento do domínio interior, da responsabilidade pessoal e da formação do caráter. O texto insiste que a maior barreira para o progresso isso não está fora, mas nas próprias fraquezas, impulsos e inconsistências do indivíduo. Por isso, o livro se aproxima mais de um ensaio inspirador do que de um manual prático, oferecendo uma defesa do autodomínio como base para a liberdade interior e para a construção da grandeza pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autocontrole como eixo do domínio sobre os próprios pensamentos. O núcleo do livro é a defesa de que o autocontrole começa na mente e não apenas no comportamento visível. Jordan trata os pensamentos como a origem das escolhas, dos hábitos e da direção de vida, de modo que dominar a própria mente equivale a aumentar a capacidade de orientar a própria existência. Essa perspectiva dá ao autocontrole um valor estrutural. Ele não é apenas contenção de impulsos momentâneos, mas uma disciplina interna que organiza vontade, atenção e decisão. A consequência prática dessa ideia é importante, porque desloca o foco da simples reação às circunstâncias para a gestão consciente da vida interior. Em vez de atribuir a conduta ao acaso ou ao ambiente, o livro sugere que a qualidade do pensamento determina a qualidade da ação. Isso explica por que a obra associa disciplina mental à possibilidade de progresso real. O autocontrole, nesse sentido, não é tratado como repressão, mas como capacidade de governar a própria direção psicológica antes que os impulsos se convertam em escolhas prejudiciais. Em segundo lugar, o ser humano como possibilidade, não como resultado acabado. Uma das ideias mais características da obra é a visão do homem como possibilidade em formação, e não como entidade concluída. Jordan afirma, em essência, que a grandeza não se mede apenas pelo estado atual da pessoa, mas pelo que ela pode se tornar. Esse princípio é importante porque redivinge o valor do esforço pessoal. O presente não é apresentado como limite definitivo, e sim como ponto de partida. A noção de possibilidade sustenta toda a argumentação do livro, pois permite entender o autocontrole como meio de transformação, não como virtude moral isolada. Se o indivíduo é um projeto em aberto, então suas falhas não precisam ser interpretadas como destino final. Ao mesmo tempo, essa visão impõe responsabilidade, já que o desenvolvimento depende daquilo que cada um escolhe construir com suas capacidades. O livro, assim, combina esperança e exigência, oferece a ideia de crescimento contínuo, mas condiciona esse crescimento à disciplina interior. Essa tensão é um dos elementos que tornam a obra filosófica e moralmente mais densa do que um simples texto de incentivo. Em terceiro lugar, responsabilidade pessoal diante das circunstâncias da vida. Jordan trabalha com uma distinção forte entre ser vítima das circunstâncias e ser criador delas. Quando o indivíduo está dominado por fraqueza, ele aparece como alguém reagindo ao mundo. Quando exerce autocontrole, passa a influenciar o próprio contexto por meio de escolhas mais conscientes. Essa abordagem não nega a existência de limitações externas, mas recusa tratá-las como explicação suficiente para a conduta humana. A mensagem é que a responsabilidade pessoal não depende de um ambiente ideal, e sim da capacidade de resposta diante do que acontece. Isso dá à obra um tom ético muito claro. Culpar as circunstâncias pode aliviar momentaneamente, mas não produz transformação real. Ao mesmo tempo, assumir responsabilidade não significa negar dificuldades, e sim reconhecer que a postura interior tem papel decisivo na superação delas. A obra usa essa ideia para reforçar que a liberdade começa quando o indivíduo entende que sua vida não é apenas algo sofrido passivamente, mas algo que pode ser conduzido com firmeza. Assim, o autocontrole aparece como condição para deixar de reagir automaticamente e começar a agir com propósito. Em quarto lugar, grandeza pessoal definida pelo que se pode vir a ser, o livro propõe uma ideia de grandeza que não depende de status, aparência ou sucesso externo, mas do potencial moral e interior do indivíduo. Jordan insiste que o homem não é verdadeiramente grande apenas pelo que é no momento, mas pelo que pode vir a ser mediante disciplina e amadurecimento. Esse ponto é relevante porque desloca a noção de mérito para o terreno da formação de caráter. Em vez de associar grandeza a conquistas visíveis, a obra vincula a capacidade de refinar a própria conduta, ampliar o domínio sobre si e desenvolver consistência interior. Isso também explica por que o livro é frequentemente lido como texto de autoaperfeiçoamento. Ele incentiva a avaliar a própria vida pelo processo de construção, e não por uma fotografia momentânea do desempenho. Há aqui uma visão quase pedagógica do ser humano, como se cada pessoa carregasse uma versão mais elevada de si mesma que precisa ser educada por meio da autodisciplina. O autocontrole nesse quadro não é um fim em si, mas um mecanismo que torna possível essa elevação moral e pessoal. Por último, uma obra filosófica e moral mais do que um manual técnico. Apesar de circular hoje entre leitores de desenvolvimento pessoal, o livro não segue a lógica de um guia técnico moderno. Sua forma é de um ensaio breve, de tom reflexivo, que utiliza afirmações fortes e princípios gerais para provocar revisão interior. Isso é importante para entender sua leitura. O valor da obra está menos em oferecer métodos passo a passo e mais em consolidar uma visão de mundo centrada em disciplina, responsabilidade e autogoverno. A linguagem é mais moral e filosófica do que operacional, o que explica por que o texto preserva interesse histórico. Ele se aproxima de uma tradição clássica de formação do caráter, na qual a mudança começa pela consciência e pela retidão interior. Em comparação com livros contemporâneos do mesmo gênero, que costumam prometer ferramentas práticas, Jordan oferece fundamentos conceituais. Para alguns leitores, isso pode parecer menos imediato. Para outros, é justamente o que torna a obra distinta. Ela não depende de técnicas datadas para permanecer relevante, porque sua proposta é mais profunda, redefinir a relação do indivíduo consigo mesmo, antes de qualquer estratégia externa. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em autodisciplina, formação do caráter, filosofia prática e desenvolvimento pessoal com base moral. Também pode ser útil para quem procura um texto curto, direto e conceitual sobre responsabilidade individual, especialmente em contraste com obras mais recentes que priorizam métodos, listas de hábitos ou produtividade. Seu principal benefício intelectual está em reorganizar a ideia de progresso pessoal em vez de enxergar mudança como simples aquisição de técnicas. Ele a trata como resultado de autogoverno e maturidade interior. Na prática, isso ajuda o leitor a refletir sobre impulsos, escolhas automáticas e a tendência de culpar fatores externos por dificuldades que também dependem de postura pessoal. O que diferencia este livro de outros títulos do gênero é sua origem clássica e seu foco quase absoluto no vínculo entre pensamento, caráter e destino. Ele não busca ser um manual abrangente, mas um texto de princípios com linguagem compacta e tese bem definida. Para quem valoriza obras enxutas, de leitura rápida e com forte unidade temática, ele se destaca exatamente por não dispersar o argumento em múltiplas técnicas. Se você quiser apoiar William George Jordan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!